This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Bom dia. Bom dia. Eu não estou mais preocupado. Passou. Eu não estou mais preocupado. Estou apenas 100% iludido. Eu atrasei porque eu estava comprando a minha passagem para Nova York, já para a final da Copa. Quero ir para lá. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Breno, Vinícius, Rogério. Bom dia, Paulo, Guilherme, João Paulo. Quem mais está aí? Davi, Kelvin, Gabi, Kaique, Baldi. E aí, Baldi CM? Tudo nosso. Que jogo bom, hein? Que fim de semana gostoso. Fiquei muito feliz com a seleção do Dorival. Tô preocupado com o Speed Bruno, quando ele desembarcar no Galeão, na hora que abrirem as malas, tá lá o Foden, tá lá encolhido o Watkins na bagagem dele. Como é que ele vai fazer o Speed Bruno? Que jogo! Hoje a gente vai falar de Brasil e Inglaterra, a gente vai conversar jogador a jogador, vou falar da estrela do Endrick que brilhou, mas eu, já que o Tomás não vem mais, eu fiz o trabalho sujo para vocês, eu entrei naquele Y-Scout e peguei os números do jogo e tem muita coisa interessante, cara, tem, eu gosto de estatística, vocês sabem, mas tem coisas muito legais que vão mostrar para vocês que a seleção tava diferente, mudou, o jeito de jogar mesmo, isso foi confirmado depois nas entrevistas pós-jogo, tanto do Dorival quanto dos jogadores. E para comentar tudo isso, eu trouxe o Canedo hoje e o Wilsinho, jogador que jogou no São Paulo, no Palmeiras, Seleção Brasileira, Shakhtar Donetsk. O Wilsinho tem o aulão do Wilsinho aqui no YouTube, ele dá uma aula de futebol muito legal. E, cara, ele vai nos ajudar muito a entender isso tudo que está acontecendo com a Seleção Brasileira. Que vai ser já o primeiro assunto, tá? Antes de mais nada, antes da gente entrar no assunto, por favor, 650 likes, cara. Olha, não dá mais fazer live no YouTube, eu vou embora. 650 likes é inaceitável. 2.145 pessoas só para dar bom dia e vocês não dão like, cara. E aí o que acontece? Você entra no YouTube, vai na página principal, coloca lá ao vivo, não aparece a gente. Aparece o concorrente 1, aquele das três letrinhas, o concorrente 2, que também tem três letrinhas, que são empresas gigantes, que faturam bilhões de reais. E tem aqui o humilde Thiago Life pedindo seu like. Eu não tenho ninguém, tem eu e o Klebin, só mais nada. Por favor, aí, agora tá aumentando, muito obrigado. O like é importante para eles entregarem a live. Então a pessoa entra de manhã e fala assim, pô, quero ver o que estão falando de Genial Júnior. Pá, aparece lá a nossa live. Por isso tem que é importante dar like. E se você está escutando esta live num ponto futuro do Spotify, não esquece de seguir esse canal também no Spotify, porque isso ajuda na entrega, tá bom? Bora falar de Seleção Brasileira, deixa eu ver se meus convidados já chegaram. Já estão todos aqui, que bonitinhos. Bom dia, Wilsinho Júnior, que deu muitas alegrias para o meu tricolor. Que honra ter você. Fale, Wilsinho.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todo mundo da live. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né?
Você tá uma hora atrás aí?
Eu tô aqui, são 9 horas, isso.
Você nunca mais voltou, meu?
Não, eu encerrei aqui e aí, a princípio, minha esposa não queria nem vir, né? Aí falou, não, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar fora do Brasil. Uhum. Vamos ficar. Eu falei, me dá uma chance de eu te levar para um lugar que talvez seja melhor que aqui. Aí ela falou, tá bom, última chance. A gente veio para Filadélfia, hoje é o contrário. Hoje ela fala, não querem mais, não. Vamos tentar ficar aqui. Eu falei, vamos tentar ficar aqui também. O que você... É igual eles falam aqui, né? Happy wife, happy life.
É isso, muito importante. E é porque voltar dos Estados Unidos é duro mesmo. Eu, quando fui estudar fora, a ida foi muito difícil, né? A ida para os Estados Unidos, assim, eu demorei, sei lá, uns 4 dias para me adaptar. A volta, malandro, nossa, na hora que eu desembarquei já na Marginal Tietê, motoqueiro arrancando tudo, o Rio Tietê, falei, Acho que vai ser difícil me adaptar na volta. E foi difícil me adaptar na volta mesmo. Canedinho, bom dia para você também. Você está pura ilusão, como eu ou não?
Não, hoje eu vou precisar fazer um contraponto aqui. Mas, claro, fiquei feliz com o jogo, sim, com a atuação como um todo, vitória. Bom dia a todos. Ó, bom dia, Wilson. Sou um grande consumidor dos reacts do Wilson.
Legal.
Na live dele também. Então, um grande abraço a todos aí, rapaziada do chat, está sempre presente. Tamo junto.
Rapaziada do chat, já que o Canedo vai fazer o contraponto, ele não está iludido, vou tirar ele. Pronto, chega então. Só para ele já tomar aquele choque de realidade, que aqui hoje é ilusão, é comprar passagem. Eu quero saber onde é que nós vamos jantar lá em Nova York no dia da final, em 2026, cara. Quero saber se vai ser 3-0 ou 4-0. É só isso que eu estou preocupado. Foi muito bom, sério, mas melhorou bastante. Vamos pegar o seguinte, vamos começar nós aqui, olhando só posição por posição da escalação do Dorival. Que eu já adianto, não será a escalação contra a Espanha, ele já falou isso na coletiva, os caras correram muito, João Gomes correu demais, Paquetá correu demais, se expôs bastante, Bruno correu demais, então eu não sei se vai conseguir repetir. Mas vamos dar uma olhada na escalação um por um aqui, chat, para a gente já conversar sobre como é que eles foram. O que foi que você está rindo, Cleidinho?
Não, você manteve o Speed, né? O Speed pegou Bruno. O apelido já.
Speed Bruno, eu gosto de jogador marrento, eu gosto de jogador que bate no peito. E, cara, ele foi para a seleção brasileira, ele e o Beraldo lá, os dois, parece que eles jogam na seleção há 40 anos, cara. Vamos começar pela defesa. Danilo, e o Sinho, que, aliás, é a mesma posição, mesmo setor do campo que você atuou. Você não era aquele lateralzão, troncudo, que ia lá até o fundo cruzar, você era habile, né? Você era habilidoso, você era mais um ala direito, assim. Você foi provavelmente o lateral direito mais habilidoso da história do São Paulo. Mas vamos lá, Danilo, o que você achou, Sinho?
Cara, eu, antes do jogo, eu achei que o Walker era melhor que ele, mas depois desse jogo eu já era fã do Danilo. O Danilo, ele dá a segurança que os meninos de trás talvez estavam precisando, né? Se você parar pra pensar na estreia do Speed, do Beraldo e do Wendel, mas como o Danilo como capitão, a segurança dele já começou na entrevista um dia antes. Então, tipo, e pelo principal lá, achei que o Foden não foi tão bem pelo lado direito, mas o outro menino da esquerda, ele tava muito bem, ele tava querendo muito jogo. E ainda bem que tá o Danilo lá, cara. Eu sou muito fã do Danilo, cara. Eu acho que ele passa uma segurança. Eu tive a oportunidade de jogar contra ele pelo Porto, onde ele virou lateral direito mesmo, né? Cara, é muita força, é muita segurança, é muita consciência tática, assim. Eu acho que ele foi muito bem.
Você gostou, queridinho?
Pô, você lembra, a gente falou aqui na live sexta-feira. Eu poderia até ter feito aquele corte pra me consagrar, vir defender aqui a carreira do Danilo, que é um cara que apanha porque justamente não tem as características de um lateral que ficou famoso no Brasil, como até o Wilsinho, né? Aquele lateral, né, que super é forte no apoio, embora o Danilo tenha começado a carreira até no meio campo, até como volante, fez gol numa final de Libertadores, algo assim para pouquíssimos, ainda de canhota, cortando para o meio, mostrando qualidade, sempre foi o cara com qualidade, só que ao longo da carreira, para se adaptar e ter a carreira longeva que ele teve em grandes clubes, ele fez o que o professor pedia, né? E eu acho que ficou um pouco marcado por isso, por não ser esse super lateral habilidoso que o Brasil sempre teve, mas sempre entregou, não à toa, o currículo dele é esse aí. Então, partidaça do Danilo ganhando duelas ali, super importantes, e o Sim pontua. Cara, experiência ali, né? No meio Nossa. De... Até o goleiro era estreante, né? Então, isso contou muito.
Teve lance, eu não sei se vocês repararam, assim, que o Danilo arrumava, no meio do jogo, tá? A bola rolando... Ele arrumava o Speed e o Beraldo pela camisa. Ele puxava os caras assim pela camisa e falava, fica aqui do meu lado, não sei. Ele arrumou a defesa. Ele foi meio que um técnico dentro da área ali para ajudar os caras. E foi muito importante. Eu sou super fã do Danilo. Quando falam para mim, eu tava conversando com o Clear ontem também, eles falaram, não, o Danilo apanha muito. Cara, apanha de quem, pelo amor de Deus? Acho que tem que ser um teste, chat. Você olha lá, deixa eu ver se a pessoa bateu no Danilo na vida dela. Cara, bateu no Danilo. Não dá para levar a sério que essa pessoa tá falando de futebol, na boa. Não dá para bater no Danilo, pô. Speed Bruno. Fiquei surpreso com a partida do Speed, cara. O Speed jogou demais, assim. O que você achou dele?
Cara, eu não fiquei surpreso. Eu achei que ele assumiu um rojão danado de ter caído ali, principalmente com o Beraldo. Porque se você cai ali do lado do Thiago Silva, do Marquinhos, jogadores mais experientes em seleção, você se apoia nessa experiência dele. Ele cair ali do lado do Beraldo contra a Inglaterra em Londres, cara, ele assumiu a responsabilidade de uma tal maneira... Mas isso ele mostra muito no Flamengo, né? Ele não mostra fraqueza, ele não mostra que ele sente, pelo menos ele engana bem a gente, assim. Eu não vejo Sim. fraqueza no Speed Bruno, eu vejo ele muito seguro. E, cara, tanto ele quanto o Beraldo, eles pareciam que estavam na seleção do Diniz, nas outras seleções já com experiência. Eles mantiveram uma tranquilidade, uma serenidade, assim, não se apertaram, não comprometeram em nenhum momento o que, tipo, e aí a gente, eu vi principalmente algumas pessoas falando que a nossa zaga foi mal, que o Beraldo foi mal. Cara, eu discordo.
Não, mas onde, eu discordo, então, mas... sabe o que, que é isso? Sabe o que, que foi isso? É porque tava no site das três letrinhas. É, Beraldo tomou a nota mais baixa do Footstats. Meu amigo, esquece o Footstats e o SofaScore. Assiste o jogo. Claro que se ele teve 80 duelos e ganhou 40, nota 5. Não, 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 meu amigo. Não. Olha o todo, olha o jogo. Mas foi isso, assim. É porque ele tomou a nota 5.3 do computador do Footstats lá, meu.
É, então. Mas, cara, eu sou fã do Speed Bruno. Eu gosto muito dele. Eu duvidava que os dois iam ser titular, até iam jogar, tá? Pra ser bem sincero. Mas hoje eu não trocaria também pro próximo jogo.
Cara,
eu deixaria eles lá contra esse.
Gostei muito. Achei o Beraldo monstro, assim. O Beraldo, até na hora do hino, né? O Beraldo dá aquela coringada na hora do hino, sempre. Ele faz isso aqui no São Paulo também. Ele dá uma coringada monstra. Ele assusta quem tá do lado, né? Tem até o meme do Fabrício olhando pra ele falando, meu, quem é esse xarope que vai jogar comigo hoje? É. Mas, cara, eles jogaram demais. Eles não sentem, né? Acho que os dois são assim. Não sentem muito peso das coisas. O Beraldo foi assim no PSG, foi assim no São Paulo e agora na Seleção Brasileira. E o Speed, cara, ele bate no peito e fala, eu jogo bem, eu sou bom no que eu faço, eu dou segurança para minha equipe, pode mandar. E os dois seguraram. Tudo que eles prometem, eles entregam. O que você achou da nossa dupla de zaga aí, Canidinho?
A Inglaterra tentou muito bola aérea. Não sei se faz parte aí dos teus números, que você vai botar daqui a pouco, mas eu lembro assim de cabeça, muito cruzamento, que os dois muito seguros cortando, né? Não permitindo ali nenhuma chance clara via bola aérea.
É que eles também teve muita falta também, né? Além, não só de cruzamento, foi. Mas o Brasil fez muita falta em volta da área. Então os ingleses jogaram a bola lá dentro também.
E eles foram muito bem aí. De fato, aí me surpreendeu, né? Eu vi muita tese pós-jogo, que assim, você está brincando com a empolgação, a gente sabe, né, que óbvio tem um fundo de brincadeira, mas muita gente falando sério, com esse imediatismo de uma vitória já define o nosso próximo ciclo inteiro e vai ser isso, vai acontecer aquilo. E olha só, né, vocês ficam falando aí que o Brasileirão é fraco, o Fabrício Bruno entrou e deitou, botou os caras no bolso. O que eu quero dizer, assim, vamos com calma, porque existe um motivo para o Beraldo ter ido para o PSG agora tão cedo, né? E existe um motivo talvez para o Fabrício Bruno não ter ido ao longo da carreira dele e ter se transferido para o Flamengo. Eu não estou aqui falando mal dele não, tá? Mas é só para a gente ter calma, porque a mão que hoje, qual é o ditado aí? A mão que afana é a mão que vai estar querendo dar um tapa na faga, é a mão que vai querer dar um tapa depois. E a gente está sempre a um jogo, como o Brasil, a torcida é tão radical, a gente está sempre a um jogo. Aí o Fabrício Bruno comete uma falha sem querer, né? Às vezes um recuo mal, tipo um Maguire, ou às vezes erra um tempo de bola no alto e pronto, aí já não serve. Aí vem a galera do outro lado para falar, tá vendo? Não é para chamar esses caras. Então, assim, só pra gente ter um cuidado ali com o meio termo.
Não tem.
É tudo que eu peço nesse
Júlio momento. César tá aqui já dizendo, não tem calma nenhuma. Não tem, é pura ilusão. Vamos falar do goleiro, só antes de eu subir lá pro Wendel, que eu queria ouvir a opinião de vocês do Wendel, que eu achei que fez uma partida legal. O Bento, cara, ele foi super bem defendido, mas quando a gente precisou dele, deu um tapa para longe da bola lá e foi bem, né, Elcinho? Acho que o Bento deu uma segurança para nós também.
Sim, não se comprometeu, tava a hora que a bola foi no gol, ele defendeu, seguro, calmo. Eu acho que a partir do momento que você vê o Danilo com calma, você vê o Speed, seria ele nosso Speed Maguire? A hora que você vê nosso Speed calmo, o Beraldo rindo, o Wendel não se comprometendo, dá uma segurança pro goleiro assim. Você fala, não, esses meninos são meio doidos, mas eles estão me passando a segurança. Tá tranquilo. E eu acho que isso reflete, cara. Eu acho que, como o próprio Fabrício disse na entrevista, né? Ele falou, cara, a partir do momento que eu tenho jogadores muito melhor que eu do meio pra frente, eu não preciso me comprometer, eu não preciso inventar. Eu tenho que fazer o meu simples e bem feito. Então, acho que os cinco ali fizeram o que tinham que fazer simples e bem feito.
Você e o Fabrício Bento, salvou, né? Um gol certo. Não, salvou. Gostei do Bento.
Salvou, não, não a foi bloqueada, né, com a perna direita.
Pô, mas a gente precisa falar, foi num time perfeito ali, foi num milésimo de segundo que ele chegou antes do Watkins e aí...
E foi tiro de meta, né?
Na canela do Watkins e foi pro alto.
Cara, e o Wendel, lembro que a torcida do Porto estava falando, o Wendel, mas porque o Wendel, né, a gente até conversou disso aqui na live, muita gente fez manchetes até sobre isso, Mas é, olhando os números do Wendel que eu peguei lá no scout, cara, o Wendel fez uma partida muito sólida. O que, que você achou, Yossinho?
Cara, se você parar para analisar até os jogos antigos do Brasil, o que os laterais esquerdos entregaram contra seleções que não era nem do nível da Inglaterra, ele foi melhor ainda. É, ele foi seguro, ele fez o que tinha que fazer ali, ele deu sustentação pelo lado esquerdo, ele ficou com a bola a hora que tinha que ficar, ele acionou o Vini quando tinha que acionar. Eu acho que é igual você falou, vendo o que a galera falou quando ele foi convocado antes do jogo e vendo o jogo que ele fez, cara, eu não conhecia ele, sinceramente, eu só conheci ele no jogo, mas comparando com os outros dos outros jogos, ele foi, digamos, o melhor desse eliminatório até hoje, assim.
O que, que você achou, Canedinho?
Foi bem também. Aquela atuação segura, né? Quando você vai descrever no jornal. Não comprometeu, foi bem, né? Tá tranquilo. Não chamou atenção nem negativamente, nem assim ofensivamente ali no ataque. Então, foi talvez a estabilidade que a gente precisa na posição, porque a gente tem os nossos melhores jogadores em outras posições que vão resolver. A gente não vai cobrar que o lateral esquerdo resolva, né? E sim que ele não comprometa nesse momento.
Agora, sobre o meio de campo, quando saiu a escalação do Dorival e a gente viu João Gomes, Paquetá e Bruno, a gente falou, bom, legal, meio campo de Premier League. O João é um ladrão de bola profissional, né, um dos maiores ladrões de bola da Europa. E aí a gente falou, e o Paquetá certamente vai ser tipo meia, o que o Bruno vai fazer? Mas aí a gente foi olhar o jogo foi meio que um 4-1-4-1, né, pelo menos é o que está no iScout lá também e faz sentido. E esse 1, esse número 5, foi o Bruno. Ele, inclusive, jogou com a camisa 5. O Bruno brigou muito, marcou muito, roubou muita bola. O que você achou desse sistema? Até o Bruno, falaram, o João roubou mais bola que o Bruno. Olhando os números, não, viu? Foi pau a pau, assim. O Bruno e o João trabalharam demais, como quase os dois primeiros volantes ali, para brigar pela bola. E o Paquetá acabou se expondo. Eu achei que o Paquetá, nessa também de marcar e voltar, acabou cometendo falta demais. Acho que se fosse um jogo...
Fez 6 faltas.
Se fosse um jogo-jogo, né, não fosse um amistoso, provavelmente ele teria sido expulso pelo conjunto da obra, porque ele bateu demais. E, assim, o que você achou do nosso meio de campo?
Cara, eu discordo um pouquinho do esquema tático, principalmente quando a gente não tinha bola. Eu acho que o Brasil fez um jogo com 3 homens de meio campo, e que, cara, eu adoro esses meninos, eu falo, eu até vi alguém falar que é porque eles jogam no time de meio de tabela da Premier League, cara, é ainda melhor, porque eles têm que jogar contra os grandes e sem reinventar todo o jogo.
Eu falo isso também, eu também acho. Só eu falei, eles jogam com times mais difíceis, porque todo final de semana é City, Liverpool, United, Chelsea, Arsenal, pô, você pega 6 semanas seguidas ali de Premier League, é um inferno, pô.
E a hora que você pega o Paquetá chamando o parceiro de meio campo dele, do time dele, num 2, a bola vai e não volta, te dá uma certa frustração. Só que a hora que eles entenderam que a bola ia pro João Gomes e voltava, que o Bruno Guimarães podia contar com ele num 2, é igual o filme do Predador, né? Se eles sangram, eles podem morrer. A hora que eles viram que dava para jogar contra esses caras, e demorou um pouquinho até, na minha opinião, mas tipo, normal de primeiro jogo, cara, esse meio campo é de uma competência, de uma qualidade, e eu acho que o Paquetá, o fator primordial e diferencial dele hoje é essa pegada que ele adquiriu. O Paquetá era aquele artista da bola quando ele saiu do Flamengo, né? Ele tentou ser o artista da bola do Milan. Hoje, talvez, ele seja o meio campo mais completo. Ele tem uma segurança com a bola no pé e ele entendeu que ele tem que defender. Então, esse excesso de vontade dele, essa pegada dele, que fez com que ele cometesse algumas faltas, vai ser o diferencial para ele daqui para frente e no próprio meio campo da seleção. Porque a hora que a gente igualou a dinâmica e a pegada da Inglaterra, eles entenderam que, cara, o João Gomes e o Bruno Guimarães jogam igual eu, então eu estou safe. Eu posso... Cara, a bola na trave do Paquetá, que ele no primeiro tempo, a saída de bola dele e do Bruno lá atrás foi algo que se é tipo dois bagre ali, era um balão para frente ou para fora.
Tem razão.
O Paquetá domina a bola, acha o Bruno não se aperta, sob pressão, e acha o Paquetá de volta, eles saem de lá numa naturalidade. Eu falei, cara, não tem como não gostar. Eu acredito que o Paquetá tenha se exposto um pouco, talvez, por pedido do Dorival. Eu vejo o Brasil com 3 homens de meio campo, era o João Gomes... Era o Bruno Guimarães como 5, o João Gomes e o Paquetá pelos lados, justamente para conter esse avanço dos pontas da Inglaterra e principalmente para dar suporte para o Wendel, e o Danilo, você via ele mais vezes no mano a mano, e o nosso volante chegando atrasado.
Eu tô te trazendo a posição média para você ver onde é que eles ficaram mesmo. Ó, essa é a posição média, né? Então eles calculam a posição média. Olha só onde o João ficou um pouquinho, o João é o 15, né? Você vê que o Bruno ainda fica um pouquinho atrás, mas é isso mesmo. Olha onde estão os três caras de meio campo aqui, na pegada, na mordida, bem centralizados, né?
Então, eu acho que o Bruno, João, ele tem... por ele pegar... Desculpa.
Pode falar. Não, vai lá, por favor, isso.
Eu acho que pelo João ter uma característica muito boa de um contra um, ele fez a segurança do Wendel. O Bruno Guimarães ficou mais postado, com o Paquetá um pouquinho mais de liberdade. O que ajudou e arrebentou o Paquetá da mesma maneira. Eu acho que o Paquetá não tinha que se movimentar como 10. Se o nosso 10 de criação, ele tinha que vir construindo de trás. Às vezes que ele veio ajudar o nosso meio campo a sair de trás, a gente saiu e encontrou os meninos da frente numa facilidade que, tipo, que é a que dá esperança, na minha opinião. Você vê esse time jogando, primeiro jogo, você considerando um monte de estreia, a reestreia do Paquetá, um tempo fora, e ele dando essa segurança com esse meio campo de qualidade, desculpa, eles conseguiram me iludir, eu tô bem enganado depois desse jogo. Acredito que contra a Espanha vai ser completamente diferente.
Eu também acho, tá?
Porque a Espanha propõe um outro tipo de jogo, mas se era a melhor geração da Inglaterra essa, que a gente ia tomar uma peia, e eles me enganaram direitinho.
Fala aí, queridinho, o que você achou?
Cara, o Sim usou uma expressão boa assim, para falar do Paquetá, que ele de fato é muito completo, ele aprendeu isso. Ele até deu uma entrevista para o Fred no Desimpedidos, bem legal, em que, óbvio, ele fala sobre muitas coisas, mas a adaptação dele à Premier League, ele teve esse tempo assim, a Premier League exigiu que ele desse um passo adiante no futebol dele, no sentido de ser um cara que vai ganhar mais duelo de corpo e vai ter mais atenção com essa intensidade. Deixar um pouquinho o artista de bola, ou apenas, né? Porque ele é um artista da bola ainda, né? Ele tem uma qualidade absurda ali com a canhotinha. Ele dá um lançamento, né? No lance que ele dá o passe por cima para o Vini, que o Vini perde o gol, que ele chuta fraco, o Walker tira bem antes em cima da linha. Ele tem um domínio que já deixa a bola assim linda, e ele dá um tapa por cima por já conhecer o Vini também. É uma jogada maravilhosa. E tem também o outro lado, que é um lado forte dele, que é de bola recuperada. Então, apesar das faltas, 6 faltas, a gente concorda, ele bateu bastante, teve uma chance com o Rodrigo no primeiro tempo ainda, que o Rodrigo domina e chuta para fora, que é uma bola recuperada do Paquetá lá em cima, que aí é um desarme limpo, que ele consegue. O árbitro também estava deixando correr, ele já conhece estilo de Premier League, etc. Então o Paquetá conseguiu roubar na bola. Para mim, o craque do time, o melhor em campo, jogou 71 minutos, mas olha a diferença, né, que é ter o Paquetá no time em relação... Algo que o Diniz não pôde ter. E o Diniz também perdeu o Neymar nesse meio do caminho. Então,
verdade.
Parece que não, mas o Paquetá fez uma enorme falta. O Paquetá, para mim, é titular indiscutível desse time.
Concordo.
Indiscutível, até pela carência na posição e também por ser esse cara completo. Ele só está jogando no West Ham por conta do esquema. A gente falou isso aqui na sexta-feira, né? O esquema, né? A acusação, né? Não teve nada comprovado, mas a acusação fez o City recuar. O City já estava certo para comprar ele. Ele ia ser jogador do Manchester City hoje, primeiríssima prateleira. E ele está jogando um futebol de primeiríssima prateleira no West Ham.
Eu acho importante a gente fazer esse parênteses que o Wilsinho também trouxe, a gente tem falado disso. Ah, eles jogam em times médios da Europa, hoje. Assim como o McAllister jogava no Brighton and Hove Albion e foi campeão mundial de futebol com a Argentina.
Ah,
e depois se transfere
para o Liverpool. Esses times são ricos, Thiago.
Então, mas eles
são
hoje. Mas nada impede que agora no verão, daqui 2 meses, esses caras todos sejam titulares dos clubes grandes que vocês estão falando. Que o Manchester United gaste 500 milhões de libras para trazer 2, 3 desses caras aí para o meio de campo deles. E já tem notícia hoje falando sobre isso. Então, é assim, está no Wolverhampton agora. Mas, porque essa primeira transferência. E veja também que do Brasil para fora, tem acontecido muito isso. O Murilo e o Danilo estarem no Nottingham Forest é estranho. É uma transferência esquisita. Eu duvido que a próxima transferência seja para um clube médio. Eles vão começar a jogar em clube grande de novo. O Danilo ainda vai ter que se adaptar, né? Que ele não é meia, ele é volante e ele joga muito adiantado. Na Inglaterra, os caras têm medo de colocar ele. Ele entra sempre no segundo tempo agora.
Mas o Murilo Forest pode cair também, Thiago.
E o Forest também pode cair. Os caras não vão ficar. Eles não têm cláusula de saída, eu acho, tá? Tenho quase certeza.
Mas é
assim,
difícil.
Eles estão em clube médio hoje.
E esses clubes médios, por terem dinheiro, vão fazer jogo duro para vender. Vai ser tipo o Shakhtar na época do Wilsinho lá, que não quer vender, não queria vender
o, aliás, ninguém. Aliás, o Wilsinho, eu achava que ele não queria nem vender o Wilsinho.
Exatamente. Eles atrasaram a minha vida em vários momentos ali. Mas, cara, é difícil você falar que é difícil você ver eles nos clubes pequenos, mas nenhum clube grande contra, a não ser que é muito acima da média, fora da curva, uhum. Aí você tira Endrick, Vinícius Júnior, Rodrigo, é difícil eles darem esse passo.
Tem razão.
É muito complicado você ver. E tipo assim, você vê o Paquetá, foi pro Milan. Era para ser do Milan Real Madrid. Como ele não era ainda esse Paquetá de hoje, ele acaba indo pro time da Inglaterra. Leon. Eu sempre esqueço o nome do time dele.
Ele foi pro Lyon antes.
Foi pro Lyon, é verdade.
Ele passou pelo Lyon ainda.
É verdade.
E aí ele tem essa chance na Premier League. E aí os clubes grandes já falam, opa, a gente fica meio... E aí, será que vai? Será que não vai? Hoje ele não é aquele Paquetá, claramente. É só você... Eu já dei o exemplo uma vez do Casemiro que jogou comigo no São Paulo. Aquele Casemiro que jogou comigo no São Paulo era um artista da bola, era o nosso Beckenbauer. Era só lançamento longo, ele não corria claramente, ele só queria ficar com a bola no pé. Eu joguei contra o Casemiro no Porto, pela Champions League, Shakhtar e Porto. Cara, era outro Casemiro. Até eu e o Marlos brincou com ele e falou, ué, Casão, o que aconteceu? Bateu a cabeça? Ele falou, não, cara, tomei a dura do Zidane, tive que começar a correr. Eu falei, ah, então, pelo menos você escutou alguém. E é completamente outro jogador, aquele do Real Madrid que está no Manchester. Então, eu fico até feliz de ver o Paquetá querendo mudar, querendo ficar lá, sabe? Essa diferença, eu acho que é de extrema importância. Igual o Thiago falou, eu acredito que em 6 meses, 1 ano, todos esses jogadores vão estar na primeira prateleira da Premier League, Espanha e Itália, com certeza.
Vamos lá para o ataque. Cara, o Vini, mais uma vez, e ele mesmo assume, não fez uma partida boa, né? Acho que a gente está acostumado a ver coisas melhores do Vinícius. Ele errou muitos cruzamentos. Teve aquela hora que ele tropeçou na bola, que eu acho que é bem emblemático, assim, que ele escorrega, né? Perto da lateral. E o gol do Endrick sai de um erro dele, e ele teve uma chance no primeiro tempo também, que a bola acabou batendo no Pickford, né? Se fosse no Real Madrid, ele tinha dado uma cavadinha, ele tinha ajeitado o corpo e feito um malabarismo qualquer. Mas a seleção ainda pesa um pouco para ele. Por que você acha que isso acontece, Ossinho?
Eu acho que ele sofre uma pressão de fora, principalmente, muito maior que de dentro. No Brasil, a gente tem a mania de querer escolher sempre um grande jogador. Quem que é nosso grande jogador? Vini. E aí fica Vini. E acho que os próprios clubes, as próprias seleções, quando vão jogar contra o Brasil, o que a gente tem que se preocupar hoje? Ah, não, o Rodrigo está fora de posição. A gente tem dois zagueiros para pegar ele. A gente tem que se preocupar com o Vini. A bola não pode chegar no Vini. E as atenções das outras seleções acabam indo para o Vini também, né? Eu acho que o Vini, o Vini e o ataque inteiro da seleção, principalmente nesse jogo, a tomada de decisões deles foram um pouco precipitadas. Em qual aspecto? Quando a bola saía do meio campo para o ataque, eles tentavam definir muito rápido. E eles são muito rápidos. Não dá para acompanhar aqueles moleques. Se eles definem que eles vão até o fundo para definir a jogada, só o Vini e o Rodrigo pegam o Rafinha. Ou vice-versa. Só o Rodrigo e o Rafinha pegam o Vini. Os de trás não dá tempo para chegar. Eles acabam ficando muito expostos. Eu acho que a hora que eles entenderem que tem a hora certa de tomar a decisão do um contra um, de definir a jogada e tipo, segurar a bola, manter a posse de bola, esperar o nosso meio campo chegar, eles vão facilitar o trabalho deles mesmo. Eu acho que foi uma jogada trabalhada pelo Dorival, o Rodrigo sair ali do meio dos zagueiros para vir buscar a bola e abrir espaço, boa. Principalmente para o Vini.
Cara, eu queria perguntar Eu queria perguntar isso para você.
Essa movimentação foi meio que pré-programada. Ó,
também acho.
Rodrigo, você vem porque você consegue controlar a bola, você consegue sair da marcação, você não perde a bola. E Vini, nessa que o Rodrigo vem, um dos dois zagueiros tem que vir. Um. Aí você vai ficar no mano para ter um espaço para o Facão ou para o outro. Então, E se o Vini faz os dois gols que ele perdeu, ele era o melhor em campo, né? Você
sem dúvida.
Comigo?
Sem dúvida.
Que se ele faz os dois gols, ele claramente era o melhor em campo.
Cara, então, eu ia te perguntar isso, porque ó, no, na posição média, né, de novo, você vê que o Rafinha tá lá aberto na direita, que ele é o 11 lá, e o Vini tá do lado do Rodrigo aqui. O Vini caiu muitas vezes para dentro do meio para buscar a bola. A gente lembra da seleção do Diniz nos últimos jogos, assim, vocês devem lembrar também, que a gente vinha construindo lá de trás para frente, a gente deixava os atacantes espetados, e a bola ficava indo e voltando, né? A bola ia e voltava, ia e voltava. Eles ficavam encaixotados lá. Nesse jogo contra a Inglaterra, várias vezes, como o Yusinho está chamando a atenção, até anotei para falar isso com ele, o Vinícius e o Rodrigo vinham para o meio dos dois volantes aqui, pegava a bola, às vezes só trocava um passe e tal, mas isso, cara, confunde a Inglaterra, porque o zagueiro fala, meu, saio nele ou fico aqui? E aí o Vinícius, em vez de voltar para o zagueiro que ele estava, ele volta para o lado direito, ele fala, caraca, o que eu faço? E o volante fica assim, saio atrás dele, deixo um buraco nas minhas costas, ou fico aqui parado vendo o que eles vão fazer? E isso aconteceu claramente, né, Yusinho?
Não, e ele tem que sair com o Rodrigo, né? Porque imagina você deixando o Rodrigo com uma qualidade e uma velocidade incrível virando e pegando você de frente, não dá. A partir do momento que o Rodrigo te dá as costas, ele não pode mais virar. Então, esse movimento que é do zagueiro, porque os volantes vão estar lá em cima, né? Se preocupando, vai ser meio que 3 para 3 no meio campo. Então, você vê até a posição do Paquetá, que é mais um pouquinho pelo lado direito, porque aí você vê que é uma posição já meio... pré-orquestrada pelo Dorival. O Rafinha é mais fixo, o Paquetá cai mais naquele gap entre o Rodrigo e o Rafinha. O Rodrigo, quando ele movimenta um pouquinho para a meia esquerda para abrir o espaço para o Vinícius. E foi aonde ele recebeu as duas bolas, né? Então, cara, não tem como. O Diniz, ele convidava o time adversário com a bola no pé, o que não é errado, demanda mais tempo. O Dorival, ele convida o time adversário sem a bola, com as peças posicionadas. Então, mas cara, eu ainda, com esse meio campo da seleção, a gente pode ficar com a bola tranquilamente. Eu acho que se a gente não se precipitar tanto em querer definir logo a jogada, eu acho que a gente vai causar mais dano ainda para o adversário do que foi. Eu acho que a gente causou pouco dano para a Inglaterra ainda, dava para claramente esse jogo ser 3-0 para nós.
É verdade, achei...
Não, foram umas 6 chances perdidas, 6 assim, claras, a gente consegue contar aqui, é óbvio, né, a do gol do Endrick tem a chance perdida antes do Vini, são 2 lances em 1, né, mas se a gente conseguir lembrar aqui de melhores momentos, a gente vai pegar pelo menos umas 5 chances, era para ser 3-4-0, era para ser não, né, poderia ter sido se o Brasil fosse ali clínico nas finalizações. Pensando numa dinâmica diferente aqui, para o próximo jogo, o Rafinha, a gente já sabe do que esperar do Rafinha. Vocês não gostam de um time, talvez, com um centroavante? Pode ser o Endrick, pode ser o Richarlison, para ver como fica Vini e Rodrigo casando com um centroavante?
Fala aí, sim.
Posso tentar outra coisa? Eu preferia que ele colocasse Andreas junto no meio campo. Visando Opa. Que a Espanha tem muito mais posse de bola do que a Inglaterra meio que fez o jogo do Brasil. Eles roubam sob pressão para tentar definir logo. A Espanha não. A Espanha tem zero preocupação em querer definir logo. Eles ficam com a bola para tentar achar o melhor momento. Visando isso, eu preferia que ele colocasse num losango. Vou dar um exemplo aqui. João, Bruno, Andreas e Paquetá. Ou o Paquetá como 8, que ele está fazendo otimamente essa função, e o Andreas com o Vini e Rodrigo. E aí, se precisar, ele coloca o Endrick e abre o Rodrigo. Ou ele mexe mais, tipo assim, pensando na posse de bola, pensando que todos esses 4 são de Premier League, que eles pegam e jogam, cara, se vocês quiserem manter a posse de bola contra o meu meio campo, que é muito mais forte que o de vocês, com todo respeito à Espanha. Mas eu acho que o nosso meio campo é muito melhor que o deles, de longe.
Olha aqui, isso aqui que eu tô trazendo para vocês é a estatística de key passes, não é o passe, não é a assistência. O key pass é o passe inteligente, cara. É o passe que desenrola. É aquele passe que dá origem a um bom ataque. E a gente coloca aqui dos últimos 5 jogos dos caras, ó, o Paquetá, ele tem 1.1. Mas o Andreas, que é o que eu tinha colocado o Andreas na minha escalação para esse primeiro jogo até. O que o Isinho está trazendo, ó, o Andreas tem 3.2 key passes nos últimos 5 jogos de média. Então é um cara que desenrola muito, muito o ataque. Fala aí, Canidinho.
Na verdade, até a definição de key pass que eu conheço aqui também acompanhando o site de estatísticas é passe que termina em finalização. E o Andreas faz isso realmente muito lá no Fulham. Não é um time que cria muito, mas o jogo passa muito por ele.
É isso aí. Então, o número dele é muito bom. O cara que desenrola. É um passe inteligente que você desenrola o ataque flui. O Andreas faz isso super bem. Legal vocês terem trazido isso. A gente ia até falar disso mais pra frente, mas é legal. É, a gente falou, então, agora do Vini. O Vini realmente não fez uma boa partida. Agora, eu queria chamar a atenção para um negócio. Eu não sei se falaram isso. Eu não sei se analisaram. Mas eu acho, é um Brasil diferente do que a gente estava acostumado a ver. Porque nós, eu não sei se falaram, tá? Mas a gente driblou muito menos do que a Inglaterra. Então veja só, a seleção brasileira driblou muito menos do que a Inglaterra e bateu muito mais do que a Inglaterra. Eu acho que deve ser uma das primeiras vezes...
Cadê a nossa essência?
E, pois é, deve ser uma das primeiras vezes que a seleção brasileira, que geralmente é a seleção que mais dribla e é caçada, driblou menos e bateu mais. É, eu gosto da competitividade. Eu assumo para vocês que eu acho que a seleção precisava cair um pouco na real, que não vai dar para ser a seleção brasileira do drible, do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, etc., todas as vezes. Tem vezes que a gente vai precisar fazer o trabalho sujo. Jogar um pouquinho mais na pegada, driblar menos, para conseguir ganhar o jogo. Eu vou colocar um número aqui para vocês olharem agora. Eu vou ampliar essa tela. Já até tem uma melhor do que essa, peraí. Deixa eu pegar em layers. Brasil, aqui, dribles, deixa eu pegar. O
Thiago tá querendo, hein, chat, só pra vocês terem noção aqui, aí, ó. Quando o Thiago quer,
dribles,
esquece.
Dribles e dribles de sucesso. Inglaterra tentou 32 dribles e acertou 18. Brasil tentou 11 dribles e acertou 5. Isso aqui é surreal, cara. O que você acha disso aqui, Ucinho?
Cara, o futebol, eu acho que não foi nós que mudamos. A gente se adaptou ao futebol moderno, né? Outra explicação porque os laterais não são mais kamikaze igual eu era. Não assumi mais o risco. É porque hoje a gente joga com três homens de meio campo justamente para dois desses homens ajudarem os laterais a dar suporte a esses da frente. Então, tipo assim, eu não preciso que o meu lateral seja mais minha válvula de escape porque eu vou ter alguém lá preparado para isso. Então, a partir do momento que o futebol mundial muda, não tem como a gente querer ficar dando drible. É, a gente viu, foi o esquema do Diniz, que ele eu defendia ele, tá? Para ficar claro. Eu gostava muito, só que ia levar tempo. Ele queria ficar com a bola, ficando com a bola, você assume mais o risco de ter que se virar nos 30, quando precisa, mais dribles. Esse esquema, tanto do Dorival quanto das outras seleções dos outros treinadores, ele prioriza zero drible. Ele prioriza talvez uma posse de bola quando necessária, mas quando a bola chega nos meninos da frente, eles não querem driblar, eles querem deixar a zaga mais distante possível do meio campo para tentar definir rápido. Então talvez aí você tenha que dar um drible ou outro lá perto da área. Mas é aí que é a hora que você fica um contra três, um contra dois. Então, é a hora que você precisa arriscar e é a hora que você não deve arriscar. Por isso que se a tomada de decisão dos nossos da frente forem diferente, a gente vai causar mais dano ainda do que ficar tentando a jogada individual.
Tá, e aí de faltas, olha ali, ó, tem faltas e sofridas, né? A gente fez 19 faltas neles e eles fizeram 10 na gente, então a gente bateu mais... realmente na Inglaterra. Fala a sua teoria aí, Canedinho. Depois eu vou falar sobre também isso que o Silvio trouxe, que é muito legal, que é, mesmo driblando menos, eu vou mostrar aqui, nós entramos na área deles tantas vezes quanto eles entraram na nossa. Não fez diferença no final do produto. Fala aí, Canedinho.
É, a gente teve... Eu acho que tem um contexto aí. A gente jogou em Wembley, né? É, eles têm um trabalho de 7 anos e pouco, a gente foi um trabalho de um jogo, estava começando. E a gente teve um jogo direto que funcionou bem, que é de você sair já numa ocasião de gol, você não precisar criar uma situação de drible através do drible para você ter uma chance de gol. A gente já teve chance com a bola por cima do Paquetá para o Vini, que ele só carrega e chuta. Teve a bola do Paquetá para o Rodrigo, que ele dá um corte, que eu acho que não é considerado drible, na estatística, na frieza da estatística, e chuta. O que mais que a gente teve assim, de grande chance? A bola do gol, também é uma bola do Andrés esticada para o Vini, que ele dá uma ajeitada de corpo ali para tomar a vantagem da situação, finaliza, tem um rebote e outra finalização. Então, eu acho que o próprio jogo nos apresentou situações em que a gente estava preparado para ter esse jogo direto. Interessante, porque é bem diferente do que a gente tinha com o Diniz, né? Com o Diniz a gente sofria essas situações claras de gol através de bola direta. Então, o Dorival é muito bom assim, de adaptação. Eu acho que se pudesse definir a carreira do Dorival, é um cara que se adapta ao que tem e, em vez de tentar impor o seu estilo radical, nada, o Dorival é um cara que sempre consegue se dar bem onde vai, né? São poucos os trabalhos que você chega e ele quer impor alguma identidade dele e ele fracassa. Não, o Dorival é um cara que chega, observa bem, eu tenho isso, eu tenho aquilo, vamos por esse jeito, então vamos nessa. Não vai ser algo super revolucionário, mas que funciona. A carreira dele é um tremendo de um sucesso. A carreira do Dorival, mesmo com seus altos e baixos aí. Então, é legal ver que o Brasil pode ter mais opções. Ele tem jogadores para essas características de jogo direto. Tem gente para dar o tapa, tem gente para correr e finalizar. Então, de fato, eu consigo entender uma empolgação aí. É óbvio que a gente precisa de um número maior de jogos para a gente ter certeza que está no caminho certo, mas o início já foi muito legal.
Aqui, ó, que eu estava trazendo para vocês. Então, a posse de bola ficou um pouquinho maior para eles. Eles tiveram, ao todo, 26 minutos e 45 segundos de bola. A gente teve 23 minutos e 55, mais ou menos é a mesma coisa.
Pouco tempo de bola rolando, né, Thiago?
É, dead time menos 46 e 19, ó. De tempo
foi um jogo de muita falta, né?
E aí, o número de posses de bola. Então, eles tiveram a bola com eles 93 vezes e nós 94, mais ou menos a mesma coisa. Mas olha que curioso. Eles chegaram ao nosso campo de defesa, eles atravessaram a linha do meio de campo 60 vezes. Nós, 37. Só que eles entraram na nossa área 19 e nós entramos 17. Não mudou muita coisa. Não é tão diferente assim. Só que eles atravessaram mais. O que eu acho que indica, quero até ouvir o Wilsinho, que a gente marcou menos eles lá dentro, né? Eu acho que a linha do Brasil estava um pouquinho mais... A gente estava acostumado a esse negócio de ficar mordendo, correndo atrás do cara. Pelo jeito, a gente deu uma leve recuada e deixou eles virem um pouco mais para cima da gente. É isso mesmo, Wilsinho?
É, mas essa é a proposta clara do Dorival e sempre foi, né? Acho que quem acompanhou o Dorival sabe que ele faz isso. Ele se posiciona muito bem, convida a Inglaterra ou qualquer outro time para vir justamente para abrir espaço para os nossos três da frente, que são muito rápidos. Então, e aí isso fala o porquê que a gente comete menos falta, que a gente sofre menos falta, porque não dá tempo. A hora que a gente rouba a bola, liga Vini, Rodrigo ou Rafinha, eles vão para definir já, e cara, com a velocidade que eles têm, com a velocidade de raciocínio, com o recurso, não tem como pegar. É muito mais sobre tomada de decisão mesmo. A hora que eles entenderem que essa bola consegue voltar para o meio-campo para a gente criar uma oportunidade ainda melhor do que talvez tenha sido a primeira, cara, a gente vai causar muito mais dano. A hora que o Vini dominar a bola e ver um contra dois, ele falar, putz, eu não vou tentar de novo. Fica na bola, ele toca para trás, ele vê Paquetá, Bruno e João vindo com qualidade e qualquer um dos três pode achar o Vinícius na bola longa, pode achar o Rodrigo num dois curto, pode achar o Rafinha, e ela começar a girar de pé em pé, eu acho que o dano causado vai ser até ainda maior. Então essa proposta do Dorival de convidar o outro time tô aqui, vem me atacar, sou tão frágil, vem, roubei a bola, meu amigo, tchau e benção. Eu acho que se ele conseguir dosar essa tomada de decisão dos meninos da frente, a gente vai começar a ver uns placar aí bem elásticos.
E por último, antes da gente... entrar no jogo da Espanha, das mudanças que a gente vai ter que fazer, olha que curioso, o Brasil sempre foi torto pro lado do Neymar, certo? A gente sempre foi lado esquerdo e a gente era torto com o Vinícius também. Dessa vez não, dessa vez os nossos melhores ataques saíram pelo meio, 74%, aqui o expected goals do meio, 1.87, olha o lado esquerdo como ficou abaixo, e o lado direito até um pouco melhor, mas a gente conseguiu mais pelo meio, é uma alternativa super boa, né, queridinho, para a gente ter mais jeitos de jogar, né, lançamentos longos ali nas costas dos zagueiros e ter outras alternativas do que ficar sempre pendendo para o lado esquerdo.
Principalmente com quem talvez jogue com linha um pouco mais alta, eu acho que não vai ser todo jogo que vai oferecer o mesmo tipo de situação. Mas, pô, é muito bom, porque geralmente pelo meio é onde saem as chances mais claras, né? Você tá numa situação de finalização muito melhor, mais confortável, e aí a gente vai lembrar várias chances que o Brasil teve no jogo. É bom, cara. E a gente tem dois caras maravilhosos na frente. É que eles são muito jovens, a gente brincou que, pô, eles não têm nem 5 gols ainda pela seleção brasileira, né? Mas fazem parte da nova geração, que o futebol, o nosso futebol agora, vai ser construído ao redor deles. E são dois caras que fazem tudo praticamente muito bem e que têm, assim, melhor ainda, talvez, com suas qualidades mais destacadas, velocidade, finalização e drible de espaço curto. Então, são jogadores que a gente souber montar o time ao redor dessas características, não é tipo, vai jogar para ele e tal, mas vamos tentar tirar o melhor de quem está desequilibrando mais no momento no futebol mundial. Não estamos exagerando aqui, são dois atacantes titulares do Real Madrid. Sim. Se a gente souber fazer isso muito bem, cara, a gente só tem a ganhar.
Falamos um monte de número, mas eu queria falar de alguma coisa abstrata agora, que é o Endrick. Tem coisas que, cara, o número não vai mostrar e a gente não vai entender, que chama estrela, meu. Estrela. É você entrar no jogo em Wembley com 17 anos e você tá na hora certa, no lugar certo, a bola sobra no seu pé e você coloca para dentro num lance que teve tudo para ter impedimento. Era para ter sido impedimento. Se não existisse VAR, o gol tinha sido anulado, né? Assim, era para ter sido impedimento no início da jogada. Ele poderia estar em posição ali duvidosa. O Bandeira foi super bem, não levantou, esperou o VAR decidir. Mas isso é estrela, cara. Isso é você ter um brilho diferente, né? E sim, você deve ter jogado contra jogadores, convivido com jogadores. Você tinha sua estrela também, de as coisas darem certo, né? Inclusive, você deu um elástico no Roberto Carlos, inesquecível também, que, pelo amor de Deus, isso aí toda vez que eu vejo seu rostinho, eu lembro disso. O que você achou do Endrick? E se existe isso mesmo, assim, se entre vocês jogadores, vocês sabem e falam, pô, esse cara, pô, brincadeira, meu, esse cara, entre as coisas acontecem para ele, ele tem realmente luz.
Cara, eu tinha uma, o Endrick tem umas 11 milhões de estrelas, né? E quando 5 milhões estão apagadas, tem 6 piscando ainda e mais um monte acesa, mas tipo, não tô tirando a qualidade dele não, tá? Baita qualidade, baita força combinado com as estrelas. Cara, você viu o Messi chegou no Inter Miami último, os caras do time do Messi ficaram bom. Acho que o ar que ele respira deixou os companheiros bons. O time começou a ganhar de todo mundo, ganhou uma Copa que inventaram aqui, não entendi nada. Não tem, cara, tem o Ronaldinho Gaúcho tinha isso. Ele chegava num time, ele ganhava o grupo, todo mundo ficava mais confiante. Eu falava, caramba, hoje nós estamos com o cara e, mano, não tem. Tem gente que tem. Tem gente que é bom, tem gente que é bom e capaz fisicamente, e tem gente que tem tudo isso e estrela. O Endrick, claramente, ele é bom tecnicamente, ele tem muita força, ele aparenta ter uma mentalidade muito boa e combinado com as estrelas. Cara, o Endrick tem tudo para só decolar. Ele nem, acho que o Endrick não vai chegar nem à altitude de cruzeiro. Ele vai sair para a Lua buscar Marte aí em algum momento. Porque, cara, é muita coisa dando certo para ele em tão pouco tempo. Assim. Eu torço muito para que ele tipo, consiga manter isso o mais longevo possível.
Eu também. Fala aí, Canidinho.
Se ele seguir nessa toada, ele vai bater todas as metas que estão no contrato dele que vazou ontem lá por um hacker crime, né? A página foi apagada, mas quem viu as metas que o Endrick tem para bater. E, cara, é isso, cara. Assim, acho que até um recado para o palmeirense é respirar e falar, ó, tá acabando. Pô, o moleque tem 17 anos, ele vai embora no meio do ano, mas já dá para saber que ele vai na pausa para a Copa América, né? Que é ali no início de junho, já tem os amistosos. Estou levando em consideração aqui que o Endrick vai ser convocado para a Copa América, imagino que sim, né? Vai fazer parte do grupo, ainda mais se for em 26. Então, o seu último jogo deve ser a nona rodada do Brasileirão e ele joga a fase de grupos inteira ainda aqui. Então, torcedor do Palmeiras, aproveite, o moleque é de fato especial. Tem muito a evoluir ainda. Assim, teria sido melhor ainda ele ter feito o segundo gol, né? No contra-ataque, ele ia cara a cara com o Pico. Mas se ele faz o segundo gol também, o que ia ter de gente já falando? Pelé na capa, o novo Pelé, não sei o que lá. Então, talvez tenha sido até bom. Porque a gente aproveitar esse moleque aí, jogo a jogo, e com paciência, sabendo que ele não está pronto ainda com 17 anos. Ele talvez seja, desde o Neymar, quem mais esteve pronto aos 17 anos. Porém, não significa que ele já estagnou, já alcançou o seu auge. Na verdade, ele tem muito a evoluir e o futebol agradece, porque não sei o que o Real Madrid vai fazer com o Mbappé, né? E aí vai ter não sei como é que vai ser esse início do Endrick lá no Real Madrid, mas eu estou ansioso, é claro. O moleque, além da estrela, também tem vários fundamentos. Pô, alguém para a idade dele, assim, o moleque é muito bom mesmo.
O Mbappé é uma mala, como a gente sabe, mas o vestiário do Real Madrid É uma mala, né? Mas o vestiário do Real Madrid, o Rodrigo e o Vini estão fechados com o Bellingham, né? Os três se dão super bem. A gente viu os vídeos agora do final do jogo, eles trocando
camisa. O Bellingham é outro que tem essa aura, não é? Mesmo ele fazendo um jogo, né, não sendo tão destacado assim, ele apanhou bastante, mas ele tem essa aura também de... Tipo o Endrick, essa estrela, né? O cara é diferente também.
Tem também. Então você vê, esse time... O Rodrigo fechado com o Vini, que tá fechado com o Bellingham. O Mbappé vai ter que se adaptar ali, porque a panela já é outra. Ele vai ter que fazer a dele, assim. E no PSG foi diferente, até pela língua. Até por ele dominar a língua do vestiário, muitas vezes. Mas, cara, eu acho que no Madrid, ele vai ter que abaixar a bolinha dele e se enquadrar. E agora, você imagina esse time, se eles contratarem mesmo o Davis pra esquerda, pra lateral esquerda. Certamente vem um zagueiro novo. Caramba! Vai ficar cada vez mais complicado. Vai ser só aulão do Yucinho, só de Real Madrid, todo final de semana, aulão do Yucinho falando do que o velho do charuto aprontou no fim de semana com as peças que ele tem. Vamos falar da Espanha, vai? A gente já tá falando do Real Madrid. Essa foi a convocação do De La Fuente no primeiro jogo, que ele perdeu pra Colômbia. Aliás, disseram que o James Rodríguez jogou pra caramba. Que ódio que me dá quando eu escuto isso. Bota o homem pra jogar, deixa ele jogar. Mas ele colocou aqui, ele saiu de raia no gol. Ele não botou o Carvajal, ele jogou com o Pedro Porro, ele jogou com o Vivian, ele jogou com o Grimaldo. No meio de campo ele colocou os caras da Real Sociedad, né? Ele não usou o Rodri, que estava ainda, não está treinando. É, no ataque ele não colocou o Morata, ele saiu de Roselu. É, não foi, eu acho que ele poupou. Não acho que foi o time da Espanha que ele vai colocar contra o Brasil. Aí contra o Brasil eu me arrisquei, tá? Eu tentei ver como é que eu acho que ele vai jogar. E aí já é um time melhor do que esse da Colômbia. Então a gente teria o Carvajal na direita, Vivian, Aymeric Laporte e o Grimaldo. O Grimaldo é o do Bayer Leverkusen, tá jogando pra caramba na esquerda. O meio de campo ele deve botar o Zubimendi com o Rodri, se o Rodri tiver condição de jogar, e talvez colocar o Sarabia para fazer essa armação. Ele deve botar, eu não sei se ele vai botar o Yamal, eu gostaria de ver. Não sei se ele vai fazer isso. Com o Dani Olmo, e aí ele deve colocar o Morata no lugar do Roselu. Eu acho que essa é a Espanha. É uma Espanha bem melhor do que a que enfrentou a Colômbia. O que você acha desse time aí, Yucinho?
Não, o time espanhol é bom, né? O time espanhol, independente do time, eles têm a filosofia deles, né? Eles acreditam muito na posse de bola, no jogo curto. Só que eu acho que eles causam pouco dano ao adversário. Esse time da Espanha causa pouco dano ao adversário. E aí, mas vendo esse time, esse suposto time que você montou, me leva a crer e eu gostaria que ele colocasse quatro homens de meio campo, porque ele vai meio que atrair mais os espanhóis. Ele vai espantar o jogo pelo meio campo, atraindo eles, atraindo o zagueiro, atraindo um dos dois laterais e abrindo espaço para, na minha cabeça, Vini e Rodrigo com muito mais liberdade lá na frente. Mas se o Dorival não for repetir a mesma escalação, e como ele mesmo falou que vai ser teste, ele vai testar umas peças novas, então que ele repita pelo menos o mesmo sistema com pelo menos o Rodrigo lá na frente de 9, né? Ou o próprio Endrick, mas ele mantendo o nosso time bem, bem veloz. Eu acho que esse jogo claramente não é pro Richarlison. E agora, quem ele escolher no meio campo ali vai ter a mesma pegada e mesma qualidade naturalmente, com certeza.
Canedinho, e você?
É assim, a gente olha os nomes, a gente está acostumado, né? Quem acompanha futebol internacional bate o olho aí e não vê quem são os extra-classes desse time. Top 5 da posição dele no mundo.
Rodri.
Só o Rodri.
Né? Que não sei nem se vai jogar.
Talvez o Carvajal é um cara bastante regular aí a vida inteira dele, mas também não é uau, né? Mas é um cara de titularidade do Real Madrid há muito tempo, eu acho que merece ali o seu destaque. E o Yamal, que está surgindo bem no Barcelona. Mas aí a gente tem outros vários jogadores ali, nota 6,5, 7, um Moratinha que às vezes está num dia bom. Quando ele não está, ele está impedido toda hora, está perdendo gol, é aquele Moratinha que irrita. Então, assim, é um time, acho que preocupa mais pelo coletivo. Embora também tenha trocado de treinador agora há pouco, nesse pós-Copa do Mundo, né? Saiu o Luis Enrique, entrou o De La Fuente. Não é para meter medo, né? Nome por nome, assim, a Espanha não está numa prateleira que até a própria Inglaterra está hoje. Então, eles também estão fazendo testes. Eu acho que eles vão mexer talvez até mais aí nesse time. Acho que é jogo também para o Brasil fazer outros testes. A gente não vai ter uma outra oportunidade para enfrentar o europeu, se bobear, até a Copa do Mundo. Ou até os amistosos de março do ano que vem tem eliminatórias?
Deve ter.
Aí eu deve ter. Então, vai, porque os amistosos do meio do ano serão Estados Unidos e México, Copa América, depois eliminatória direto. Então, talvez seja a nossa última oportunidade de enfrentar um europeu até prévia da Copa do Mundo. Então, assim, vale mexer no time, a gente também tem que descobrir novos nomes, dar mais minutagem para outros jogadores. Sei lá, quem não jogou aí do nosso time no primeiro jogo? André, Galeno, o Ian Couto, que joga no Girona, né? Enfrenta essa rapaziada. É, sei lá, um PP que está jogando agora de meia no Porto. É, mudar a zaga, meter o Murilo na zaga para também testar o Murilo. O Savinho jogou 15 minutos, bota o Savinho também mais tempo. É, né? O Rafinha que já teve mais oportunidade. Eu também testaria mais alguns jogadores para a gente ter certeza se podem ou não... Ter certeza é muito forte, né? Mas para ter uma noção se podem ou não estar na briga para a convocação da Copa América, o mais importante daqui até maio.
É isso aí, fala aí, sim.
Eu não testaria, tá? Eu ia com o mesmo time. Assim, tem condição? Tá doendo alguma coisa? Eu não ia pôr a ponto de se machucar. Mas se você... Se a gente para pensar friamente... Meu segundo jogo, eu tenho que testar peças? Até tenho, mas eu tenho que ter uma base para voltar para minhas eliminatórias lá que o bicho está pegando. Uhum. Então, pensando no fato de ser o mesmo time contra um outro estilo de jogo, eu preciso testar o meu time, o que eu acredito, e não testar peças. Eu acredito que seleção é muita causa e consequência. O cara machuca, o outro entra, ele cumpre a função... Ele é meu titular, é o cara que eu confio. O cara que machucou vai esperar a vez dele de novo. A não ser que for casos extremos dos nossos primeira prateleira. Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, esses daí. Esses daí vai e volta. Esse time do Dorival, que é um time novo, é uma filosofia nova, é um trabalho que estava sendo questionado, a gente não está numa posição boa nas eliminatórias, mantém o time, mantém a base que deu bom contra a Inglaterra. Tira os caras da zona de conforto e fala, rapaziada, isso aqui é a minha convocação para as eliminatórias, tá? E a gente precisa de uma consciência. A gente viu que contra um time com o esquema da Inglaterra funciona. Será que contra a Espanha vai funcionar? Então, assim, eu e o Sinho ia ser voto contra a não mudar tanto. Talvez mudar o Wendel, talvez tirar o Rafinha,
vamos na
colocar
prática.
O Hendrick e o Rodrigo. Aqui.
Fala quem você mudaria aí, você tiraria do time titular aí agora.
Eu tiraria o Rafinha e testaria o meio-campo porque falando em eliminatória, a gente tem que mudar muito. A gente joga fora contra o Uruguai, em casa contra a Argentina. Eu preciso de opções. E eu preciso ver essas opções que eu tenho jogando. É claro que a galera fala assim: ah, eu tenho que testar Fulano, Ciclano e Beltrano para ver se eles se dão bem na seleção. Mas, cara, quantos jogadores fera que estavam voando, não tiveram chance na seleção. E acontece, é do jogo. Faz parte do business. Eu tenho que ver como o meu time vai se portar contra um estilo de jogo diferente. Contra um europeu que prioriza a posse de bola. Eu, para esse jogo, se não quiser muito, talvez eu colocaria o Douglas Luiz no João Gomes, porque o Bruno Guimarães jogou muito. O meu meio-campo seria Douglas Luiz e João Gomes. Mas o Bruno jogou demais, não tem como tirar ele. Então eu colocaria o Douglas Luiz com o Paquetá e João Gomes para não mudar muito. Mas vendo uma Espanha pensando em um teste válido, eu tiraria o Rafinha, colocaria o Andreas e jogaria no 4-4-2 losango com o Rodrigo e Vini com muita liberdade lá na frente.
Eu gosto.
Já pensando até numa possível volta do Ney. Porque, de novo, eu sou Neymar Zete, tá?
Tá bom.
Todos.
Meu Deus do céu, como eu escalo todos bem pra essa live.
Premissa.
Isso é premissa. Todos isso aí eu aviso até patrocinador, pô.
Todos eles aí, eles estão em primeira prateleira da Europa, nos grandes, e tem condição de chegar a fato. Nenhum deles ainda consegue desequilibrar igual o Neymar desequilibra. Concordo. Então, eu acho que isso é bom pra essa seleção. É muito bom, porque assim, eles não têm um jogador dependência, um fator dependente.
Pô, eles ó jogam... o pastor, hein? Ó o pastor, ó. Ó o pastor. Ó o pastor queimando o nosso treinador, já metendo o Sinho no lugar do Cabine. Fala aí, Sinho.
Então, vai que é tua. Tá? Cara, eu acho que isso é bom para essa seleção, que não fica na dependência de um jogador e todos eles conseguem desempenhar o papel deles a 80%, 90%, o que é ótimo para eles. Mas, de novo, a gente viu contra a Inglaterra que a gente precisa daquele cara que quando tá ali da intermediária para frente, chama a responsabilidade e define a responsabilidade. Então, tem o lado bom e o lado ruim.
Quero só ser o chato, que eu acho, para a gente não assustar amanhã, tá? Mas ele vai fazer modificações que a gente fala, mas por que que tirou o Bruno? Porque existe uma política, pô, o Cio sabe disso, dos treinadores, de, por exemplo, você não convoca 3 do mesmo time aqui do Brasil para não desfalcar o time brasileiro. Então, o Dorival, ele tem também uma política interna entre ele e os clubes necessária. E ele não vai querer devolver um cara machucado, ele não vai querer devolver um cara estourado. O Bruno correu muito no jogo passado, saiu com a língua aqui, ó. Eu duvido que ele coloque o Bruno para jogar 90, talvez no segundo tempo ou no primeiro, mas o Bruno saiu cansado. E foi um cara super importante. Então, haverá modificações nesse meio de campo. E eu gosto dessa do Losango, tá? Eu tinha até falado pro primeiro jogo, a minha escalação que eu tinha colocado aqui, era Losango meio que emulando o que o Real Madrid faz, de colocar o Paquetá espetado lá junto com o Rodrigo e com o Vinícius, né? Fazendo o Paquetá na função do Bellingham do Real Madrid e botando o Andreas para jogar, que eu sou muito fã. O que você acha que vem aí, Canidinho?
Ah, a gente tem no banco, assim, vou citar os jogadores que não entraram. Se você puder até voltar na página, acho que fica mais fácil de visualizar no campinho.
Nessa aqui.
Goleiro. Claramente o Bento é o nosso terceiro goleiro, mas vocês acham que vale a oportunidade para o Rafael ou o Léo Jardim? Não sei.
Não precisa.
Eu manteria até o Bento. Acho que não precisa. Danilo manteria. O Fabrício Bruno, eu testaria o Murilo. Também para não ir, para não viajar à toa, entre aspas, né? Eles são observados no treino, logicamente. Acho que o Beraldo, por ser um zagueiro canhoto, com essa qualidade dá para manter, não tem outro, né, diante de tantos desfalques que a gente teve. Na esquerda, o Ayrton Lucas, talvez no lugar do Wendel, para a gente também testar o Ayrton, embora eu não veja o Ayrton sendo um nome frequente nas convocações, mas né, é quem está ali. No meio também iria com o DG, acho que o DG precisa jogar mais, ele entrou 79, né, ele jogou pouco. Para a temporada que ele vem fazendo no Aston Villa, ele precisa até jogar mais. E ele tem até potencial de ser titular desse time. O Rafinha também, estou com vocês. Pode sair o Rafinha e entrar o Andrés. Pode sair o Rafinha e entrar o Savinho. Vinícius Rodrigo tem que manter. Talvez tirar o João também para testar o André também. Ou talvez o André vai entrar durante o jogo, né? Mas enfim, acho que temos pelo menos aí umas 4-5 oportunidades para mudar o time. E eu sou muito contra também, não. A gente ainda vai ter bastante tempo aí pensando em eliminatórias, sim, né? Eu acho que a preocupação maior é a Copa América, que o time já vai ser fechado na próxima convocação e a gente vai ter só 2 amistosos antes da Copa América, mas a gente tem que levar em consideração que estamos com a defesa praticamente reserva. Tem um monte de jogador nosso que não pôde entrar nessa lista, que está machucado, que tranquilamente vão estar dentro da convocação, pelo menos.
Cara, eu só mexeria no 5 da zaga, incluindo o goleiro, claro, se por assim, decreto, necessidade. Você não deixa eles jogarem, funcionou tão bem e é bom para eles se solidificarem. Assim, de zagueiro, a gente está muito bem. Até eu queria ouvir a opinião do Yucinho, antes da gente ir embora, que a gente está quase terminando. A gente, acho que foi uma boa análise que a gente fez do jogo. A gente terminou a partida com o Bremer no lugar do Wendel. Então, a gente estava com 3 zagueiros, né? A gente terminou a partida com Bremer, Beraldo, Speed e Danilo, que às vezes joga de zagueiro também. E eu já falei aqui em outras lives que eu não vejo problema fazer o que o Guardiola faz no City, assim, de às vezes jogar com 4 zagueiros, se os seus laterais não estiverem entregando. Você vai defender a sua classe ou você entenderia fazer um time com mais zagueiros do que laterais?
Não, cara, eu acho que vai, é muito de jogo para jogo, né? O Dorival talvez ele já tenha mentalizado que no final do jogo a Inglaterra ia colocar um monte de bola na área, ia ficar alçando bola na área. Ele tira um lateral e coloca um zagueiro justamente para se defender nessa parte. Uma crítica a essa seleção brasileira é que durante 3 ou 4 vezes a Inglaterra fez a mesma bola no, na segunda trave, igual. E as 3 vezes ela entrou. Cara, ela não pode entrar. Alguém teria que ter lido. Então, só essa, com relação à bola aérea. Mas o fato dele ter colocado um zagueiro na direita, ou ter, até mesmo, vai, se for semifinal de Copa do Mundo, ele tira o Rodrigo e tenta colocar um outro zagueiro lá, se defendendo da tal bola aérea, eu acho que não é demérito. Tecnicamente, é muito forte dizer, mas talvez valeu. Era o jogo da vida do Dorival. Se ele ganha, ele vende um sonho. Se ele perde, essa seleção não presta. E ele ia ficar apanhando mais uns dias, mais uns meses, até a próxima. Então, tipo assim, é o jogo que dá tranquilidade para ele.
Verdade. Muito bem, cara, gostei muito da nossa conversa, achei que fluiu demais. E o Sim, você realmente, cara, você dá aulão. Se vocês que estão aqui no chat com a gente, vocês não se inscreveram no canal do Yucinho, vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira, porque o que ele fez aqui hoje na live, ele faz todos os dias, ele escolhe um jogo, escolhe um time e fala. E o legal do Yucinho, e é o meu maior elogio a ele, ele não é corporativista, o Yucinho fala mesmo. Se o Yucinho precisar zoar alguém que deixou uma bola escapar, ou alguém que deu uma bobeada, ou alguém que tá dando migué, cara, no aulão do Yucinho, ele fala, tá? Ele aponta e fala assim, olha aqui o cara correndo errado, não sei o quê. Ele fala mesmo. Então, Yucinho, só te agradecer mesmo. E espero poder contar mais vezes com você aqui, porque você acrescenta muito na nossa discussão. Obrigado, viu?
Que é isso, eu que agradeço o convite. Canedo, obrigado também pela moral que você me deu. Thiago, igual eu falei pra você na mensagem, né? Você não convida, você convoca. Não. Sempre que você precisar de mim aqui para dar pitaco, eu tô aí, tô presente, não custa nada, não preciso agradar ninguém. Eu falo, eu sigo com o que eu penso, as coisas que eu acredito. E é isso. Obrigado a galera que quiser dar uma moral lá nos vídeos lá, no Instagram. Sejam todos bem-vindos.
Eu coloquei aqui @ do Yucinho lá no Instagram. E lá você encontra também o canal dele aqui no YouTube. Esse menino vocês já conhecem, vocês já seguem também. Conteúdo sempre top. Essa semana vai fazer mais. E amanhã, então, Canedinho, Brasil e Espanha. E na quarta-feira, quarta-feira você está comigo, Canedinho?
Pós-jogo é bom, né? Tô com você. Você
quarta-feira
também convoca.
Vamos fazer live. Quarta-feira quem vai estar com a gente é Lisca. Lisca estará na quarta-feira. Lisca doido. Vai estar com a gente para analisar Brasil e Espanha. Valeu, Canedinho.
Só uma coisinha. Terça-feira, jogo contra o racismo, né? Foi a pauta. O amistoso foi marcado por conta disso. Então, fiquemos de olho aí. É no estádio do Real Madrid também. Fiquemos de olho em algumas manifestações. A gente viu Atlético de Madrid, Inter de Milão, passada, retrasada, sei lá, passada. Torcedores do Atlético de Madrid, de graça.
Sim, falando do Vinícius, que nem no jogo estava. Nada a ver.
Exatamente.
Coisa de graça. Doido aquilo.
Sempre é de graça, né? Não, porque para você...
Sim, mas ele não estava nem lá.
Propagar alguma ofensa racista, exato. Ele não estava nem lá. E outra coisa aqui, já que a gente está em época de futebol de seleções, teve Alemanha e França também no sábado, e o Toni Kroos voltou, ele estava aposentado da seleção, voltou
e jogou
a jogar
Copa
em casa.
Jogou demais.
E, cara, a Alemanha vai dar um salto bom, hein? Porque Kroos, Gundogan, Wirtz, Musiala, os dois moleques jogando muito, Kimmich podendo jogar na lateral direita, marcou o Mbappé. Então vamos ficar de olho nessa Alemanha aí também.
E não se iludam, falar, a França, a França, sim, aí chega, vocês sabem como é, não adianta
nada. O Griezmann
não
jogou, pô.
O que importa são aqueles 7 jogos lá que a gente vai jogar em 2026. Até lá a gente tem que se preparando, mas perder no meio do caminho, absolutamente normal. E o Silvio Júnior, muito obrigado, Vitor Canedo, muito obrigado, até a próxima, tamo junto, tá? Valeu.
Valeu, gente.
E a vocês do chat. Tá terminando o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado, acho que a gente trouxe coisas que não falaram aí nesses últimos dias, né? A gente veio atrasado, podia ter feito a live pra falar do jogo da seleção no sábado. Então amanhã, Brasil e Espanha, e na quarta-feira, 10 horas da manhã, uma live extra pra falar de Brasil e Espanha, e já começar a falar dos estaduais que vão voltar, e aí na sexta tem de novo. Muito obrigado pela companhia de vocês, audiência bem legal hoje, bastante gente, vocês são incríveis. O único problema de vocês é que vocês não deixam like na live, mas fora isso... Eu perdoo. Beijo a todos. Quarta-feira tem mais. Essa foi a Thiago Live de hoje, segunda-feira. Iludidos? Deixa o like, se inscreva no canal. Até quarta. Beijo. Tchau.